Muito obrigado. Para responder, tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Edith Estrela. O discurso da Presidente da Comissão Europeia, creio que foi um discurso com as prioridades certas, aliás, como entretanto o Sr. Deputado Rui Lage acaba de referir e já lá irei, mas é de facto, como também já foi dito, um discurso de final de mandato e, portanto, é um discurso com pouca novidade. Gostaríamos de ter visto mais ambição nesse discurso, embora compreendemos que a fase em que nos encontramos seja uma fase que dificulta o lançamento de novas iniciativas. Mas há um trabalho que compete a todos nós de semear, de lançar sementes para debates que, mesmo que não se concretizem nesta legislatura europeia, possam fazer o seu caminho para o futuro. É isso mesmo que constava da carta que o Primeiro-Ministro teve a oportunidade de enviar à Presidente da Comissão Europeia, antecipando o discurso do Estado da União e a elaboração do programa de trabalhos da Comissão para o próximo ano, em que justamente elencava algumas medidas que seriam fazíveis mais a curto prazo, algumas que até, enfim, têm vindo já a ser objeto de alguma discussão, mas que ainda não avançaram, e outras que são verdadeiramente pistas para o futuro. Dentro das medidas que verdadeiramente eram mais prementes e que gostaríamos de ter visto no discurso e que infelizmente não estão lá e onde ainda não se avançou, a Sra. Deputada referiu algumas. Há muito que temos mencionado a necessidade de a União Europeia se dotar de um instrumento ou de um mecanismo permanente de resposta à crise. Temos visto como as crises económicas, por razões várias, se sucedem e como a União Europeia, apesar de tudo, tem encontrado respostas, umas melhores, outras piores, no passado piores, felizmente após a pandemia, melhores, para reagir a essas crises, mas sempre instrumentos ad hoc formulados para responder a cada crise. Quando seria preferível que no arsenal de governação económica da União Europeia existisse um instrumento permanente que pudesse ser ativado, quando necessário, para responder melhor a essas crises? Existe também uma dimensão muito importante que está por completar da nossa União Bancária, o terceiro pilar de seguro de depósitos, em que infelizmente ainda não foi possível avançar. Há outro domínio onde se impõe avançar, que é na assunção de que são necessários mais investimentos europeus em projetos de interesse comum europeu, onde há um valor acrescentado da intervenção a nível europeu. Porque se for realmente a União Europeia juntar recursos para investir, seja nas alterações climáticas, seja na transição digital, seja no reforço da sua segurança e da sua defesa, nas grandes prioridades que estão em curso, naturalmente temos sinergias dessa atuação em comum e, portanto, é necessário mais investimento europeu em áreas-chave. E para financiar esse investimento europeu em áreas-chave é preciso também mais recursos europeus, mais recursos próprios da União Europeia, e isso é algo que temos vindo a solicitar e em que gostaríamos também que se pudesse avançar. Um outro domínio que gostaríamos que tivesse tido uma referência mais forte no discurso prende-se com a dimensão do pilar social. Este é um domínio muito caro a Portugal, como é sabido, foi um tema-chave da nossa presidência em 2021, já este ano voltámos a organizar um evento de alto nível no Porto para manter a agenda social e o pilar europeu dos direitos sociais como um tema forte nas prioridades da União Europeia. É verdade que a Presidente da Comissão Europeia anunciou uma cimeira com os parceiros sociais a realizar no próximo ano, no primeiro semestre, durante a presidência belga. Isso é um fator importante, mas gostaríamos de ter visto um comprometimento mais forte com a dimensão social e com a agenda social da União Europeia, com o modelo social europeu, que é verdadeiramente uma das virtudes e uma das forças do projeto europeu. Agora, também assinalou, Sra. Deputada, que há várias das iniciativas e das sugestões e das prioridades que o Governo português sugeriu à Comissão Europeia que efetivamente constaram do discurso e que constam da Carta de Intenções, entretanto divulgada pela Comissão Europeia, como o reconhecimento que são de facto prioridades a nível europeu. A importância dada às PMEs e ao reforço da sua competitividade, como bem referiu, a necessidade de requalificar e reconverter trabalhadores para vingarem no futuro, na economia do futuro, da transição digital e da transição ecológica. Estas transições têm que ser transições justas, que não deixem ninguém para trás, e para isso é preciso que a nossa força de trabalho, naqueles setores que vão ser ultrapassados por estas transições, possa ser reconvertida e possa aproveitar os empregos verdes e qualificados do futuro. Isso é uma transformação estrutural da nossa economia, da nossa sociedade, que está em curso e que a União Europeia tem que, naturalmente, ajudar. Depois, referiu-se ao tema da habitação, e de facto o tema da habitação é uma matéria essencialmente de competência nacional, mas é um problema que é transversal a toda a Europa. Hoje em dia, os meus colegas, os meus homólogos dos outros Estados-membros, todos me falam deste assunto, é um problema essencial em praticamente todas as grandes cidades europeias e, portanto, faz sentido, como assinalámos na carta, que haja uma... que a União Europeia estude este problema, desde logo, e que promova instrumentos que permitam responder a este problema, que é um problema dos jovens, sobretudo, como a própria Presidente da Comissão Europeia reconheceu, aliás, no início do seu discurso. E, portanto, é essencial que também a União Europeia se dote de mecanismos para poder responder a esta necessidade dos europeus, em particular dos mais jovens. O Sr. Deputado Rui Lage refere que a Presidente da Comissão tem as prioridades certas, sem cedências. Designadamente a forças ou a visões que, a meu ver, são perniciosas para o futuro do projeto europeu. E, de facto, o comprometimento, o compromisso com a transição ecológica, com o combate às alterações climáticas, com esta revolução verde que está em curso e que tem que se manter, com a necessidade do respeito pela natureza, naturalmente salvaguardando as atividades económicas, mas protegendo e salvaguardando o capital natural e o nosso planeta, e também a ideia de que temos que ser justos, temos que ser solidários, humanistas no que diz respeito à imigração, que precisamos de canais regulares e seguros de imigração e que, na verdade, só assim podemos combater os flagelos que sistematicamente vamos vendo no mar Mediterrâneo. E são prioridades certas, em que não há cedências. E, infelizmente, nos últimos meses, temos visto progressivamente um deslizar e um aproximar a visões populistas, nacionalistas, e essas cedências são preocupantes. São preocupantes à medida que nos aproximamos de umas eleições europeias. Portanto, é bom ver que a Comissão Europeia está no lugar certo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao tempo reservado ao PSD, começando pela intervenção do Sr. Deputado Ricardo Sousa. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Deixem-me começar por manifestar a minha perplexidade pela posição aqui manifestada pelo Sr. Deputado Rui Lage, porque, ao que tudo indica, o Chanceler Scholz, o Presidente Sanchez e até o próprio Dr. António Costa estão na disponibilidade de apoiar uma recandidatura da Sra. Von der Leyen. E, portanto, a pergunta que fica aqui é: estará o Dr. António Costa feito com a extrema-direita? Essa é a pergunta que se impõe e que, se calhar, explicaria algumas manifestações que aqui temos visto. A Sra. Presidente da Comissão proferiu, a semana passada, o seu último discurso de mandato sobre o Estado da União. É natural que tenha sido um discurso de balanço. Em 2019, quando se iniciou o mandato desta Comissão, a Europa não estava longe de imaginar o que a esperaria. Uma pandemia que, na sua dimensão, só é comparável com aquilo que se passou há um século, e um conflito militar que não tem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. A pandemia, e muito especialmente a guerra, neste período, colocaram desafios à coesão europeia. E ainda assim foi possível reforçar a cooperação, aprofundar a integração e, muito mais importante, a União conseguiu falar a uma só voz. E esta capacidade de respondermos a uma só voz a problemas e desafios desta magnitude também se deveu à Sra. Presidente da Comissão Europeia. A clareza política das posições que teve neste contexto tiveram um papel muitíssimo relevante. Uma das mensagens mais importantes do discurso do Estado da União preferido a semana passada é a de que chegou a hora de compreender que o alargamento é também um projeto de paz, de segurança e de prosperidade para a Europa. E considerando todas as instituições comunitárias, concordam que a Ucrânia, a Moldávia, a Geórgia e os 6 países dos Balcãs Ocidentais devem pertencer à União, chegou o momento de corresponder a essa expectativa. A Sra. Presidente insistiu, no entanto, que a integração destes novos Estados-membros é um processo baseado no mérito e no cumprimento de critérios muito exigentes. Mas, e esta é a parte realmente importante, afastou a ideia de ter de se ficar à espera de uma eventual revisão dos tratados para que o alargamento se concretize. Fundado no argumento que a revisão dos tratados pode mergulhar a Europa num impasse porque há divergências sobre o caminho a seguir e porque alguns referendos nacionais pesam sobre o processo de ratificação. Importa, por isso, saber a posição do Governo. Sabemos que a posição do Sr. Primeiro-Ministro é de exigir uma reforma prévia das instituições. E é caso para dizer que, em matéria de alargamento, o Sr. Primeiro-Ministro está longe de ser um otimista irritante. Diga-se, aliás, que o contributo mais decisivo para a clarificação da posição portuguesa foi dada pelo Sr. Presidente da República a quando da sua visita a Kiev. As declarações do Sr. Presidente da República foram um reforço decisivo no apoio ao alargamento e foram, do ponto de vista político, mais fortes que qualquer declaração produzida pelo Governo até então. E, por isso, é importante perceber onde se situa o Governo relativamente à posição da Sra. Presidente da Comissão. O Governo defende a revisão dos tratados ou acha que esta pode ser dispensada em nome de um objetivo maior? Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda no tempo reservado ao PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado Firmino Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente, obviamente, e as Sras. Deputadas. A Presidente da Comissão Europeia, no discurso recente sobre o Estado da União, abordou como muito importante um dos dossiers mais difíceis que a Europa enfrenta, a questão das migrações. A este propósito, defendeu o equilíbrio entre a proteção das fronteiras e das pessoas, a segurança e a humanidade, e a soberania e a solidariedade da proposta do Pacto para as Migrações e Asilo, que a Comissão apresentou há 3 anos, mas ainda sem o acordo dos co-legisladores. Ursula von der Leyen sublinhou a importância do combate ao tráfico dos seres humanos, considerando que os conflitos e as alterações climáticas obrigam as populações a procurar refúgio longe das suas casas. Somos, sem dúvida, um continente que é solidário e que lidera o caminho para as novas tecnologias em reconciliação com a natureza, tendo no ser humano a sua principal base. Está na hora da Europa responder mais uma vez ao apelo que a história lhe coloca. Concordamos com a visão humanista da Presidente da Comissão Europeia. Contudo, não podemos deixar de referir desafios que urge serem enfrentados e clarificados com preocupação acentuada para os últimos acontecimentos em Lampedusa, Itália, onde esta semana chegaram, em apenas 3 dias, cerca de 10 mil migrantes em 199 embarcações, mais do que toda a população daquela ilha. Ursula von der Leyen defendeu em Lampedusa uma resposta europeia para a imigração ilegal e apelou aos países europeus para que acolham uma parte daqueles que chegam à Itália. Perante a grande pressão que está a ocorrer, ou quando há algum naufrágio, a nossa atitude é sempre de solidariedade e disponibilidade para acolher no quadro do mecanismo voluntário e de solidariedade. O Governo português já se mostrou disponível para acolher alguns migrantes no âmbito desse mecanismo, mas não avançou números. Nesse contexto, gostaríamos de saber quantos migrantes o Governo prevê acolher e onde. Como será feito o acolhimento destes refugiados? O apoio económico é suficiente no montante e no tempo? Aprender a língua do país acolhedor é fundamental. Que mecanismos de aprendizagem da língua portuguesa têm previsto no momento em que chegam a Portugal? No acolhimento de jovens refugiados menores, há preocupação com a reunificação da família? Não deveriam os organismos do Estado, autarquias, paróquias e tecido empresarial estarem envolvidos e responder em rede? Que está, de facto, a ser feito neste sentido? Para concluir, quando tomou posse em 2019, o Presidente da Comissão não podia antecipar 2 graves crises que a União iria enfrentar durante o seu mandato, a pandemia e a guerra com reflexos diversificados. Apesar do quadro otimista que traçou, respondeu à crise com grande sentido de responsabilidade. Como ela mesmo disse, a Europa não tem tempo para parar, nem tempo a perder. Se considerarmos esta uma indicação de que está disponível para um novo mandato, temos aí, de facto, também uma boa notícia. Muito obrigado.